Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com a doutora Rosa Hassan, coordenadora do Departamento Científico de Sono da Academia Brasileira de Neurologia. Nosso tema é o projeto aprovado na Câmara dos Deputados que limita 4 horas ininterruptas o tempo que o motorista de ônibus ou caminhão pode permanecer dirigindo nas estradas. Doutora Rosa, a gente vê no caso, por exemplo, de efeitos da privação do sono que a senhora falou, por exemplo, o prejuízo ao julgamento da pessoa, quer dizer, será que tem distância suficiente para eu frear? Por exemplo, irritabilidade, afeta a memória, quer dizer, tudo que é, pelo menos esses três aí, são essenciais para quem vai dirigir, né?
Sim, não, é tudo que precisa para dirigir está afetado. Tempo de reação, é uma atenção dividida, aquela atenção que a gente precisa ter para fazer duas coisas ao mesmo tempo, julgamento, quer dizer, tudo isso está realmente muito afetado. E os reflexos, né, e a concentração. E o pior de tudo é que os indivíduos às vezes estão se sentindo que estão sonolentos, estão tendo sinais, por exemplo, os olhos estão fechando, está com a visão meio turva, a cabeça está um pouco caindo e continuam a dirigir, né? Eu já vi isso. Você para num semáforo ao lado de um carro e vê um motorista piscando, fazendo força para não dormir, e ele continua, em vez de ele parar. Então, isso é importante. Eu acho que a lei, ela cabe, é uma lei justa, correta, porque ela está visando proteger a vida do motorista e dos outros, né? Mas, assim, independente da lei, acho que o indivíduo que dirige um automóvel tem que ter bom senso, né? Se ele está se sentindo sonolento, cansado, por favor, né? Não dirija. Principalmente pela madrugada. Porque durante a madrugada é o horário do dia que nós temos maior pressão para dormir. O organismo tem maior pressão. Tanto é que é o horário da madrugada onde ocorrem a maioria dos acidentes de trânsito.
Certo. Doutora Rosa, e essa falta de sono, normalmente a gente fala em sono como só... tem gente que pensa em sono como um desperdício de tempo. Não, eu quero fazer um monte de coisas, dormir vai me atrapalhar. E ignora que reações metabólicas do corpo funcionam exatamente usando esse ciclo de sono e estado de vigília. Quais são os principais pontos do organismo da pessoa que são afetados quando a pessoa posterga o sono ou então começa a ter um sono muito irregular?
Ah, sim. O que acontece é o seguinte. Primeira coisa, o bom sono, ele é necessário para que um indivíduo possa ter um bom alerta e boa disposição no dia seguinte. A necessidade de sono é variável, né? Varia com a idade e varia de indivíduo a indivíduo. Tem indivíduos que precisam de mais horas de sono do que outros. Em média, um adulto é entre 7 e 8 horas. A maioria das pessoas tem uma vida muito agitada, vida profissional e quer ter lazer, quer ter outras funções às vezes, e deixa de dormir esse número de horas porque fala, não dá, se eu dormir tudo isso, eu não faço tudo o que eu preciso. Só que ela não sabe que ela está prejudicando a saúde dela e muito. Que em primeiro lugar, o sono é importante para descansar o cérebro, vamos dizer, né? A gente fala, a homeostase do cérebro, ela precisa desse descanso, precisa desse sono. Em segundo lugar, durante o sono nós produzimos hormônios, substâncias que são importantes para o nosso organismo. Durante o sono nós consolidamos a nossa memória. Então, a falta de sono vai acarretar vários problemas. Existem estudos que mostram que indivíduos privados de sono têm mais risco de diabetes, de obesidade. Então, ela pode afetar, inclusive, o metabolismo do indivíduo.
Certo. E doutora Rosa, hipertensão arterial e doenças cardiovasculares também entram nesse quadro?
Principalmente se o indivíduo tiver problema de ronco. Mas assim, o outro problema mais sério que eu acabei não citando, que o indivíduo que não dorme tem uma predisposição maior à depressão e ansiedade. Tá? Que é uma das primeiras coisas que pode ocorrer. O indivíduo pode começar com transtornos do humor por falta de sono.
Certo,
então nós sabemos que falta de sono é que nem falta de alimentação, só que com uma diferença. Se o indivíduo não se alimenta bem num dia, no outro dia ele pode compensar. Então vamos supor, ele passa a semana inteira se alimentando mal, no final de semana ele come uma alimentação saudável, tudo, e recupera todas aquelas proteínas, vitaminas que ele não tinha ingerido para alimentação. Agora, o débito de sono não dá para recuperar que não seja dormindo. E não adianta você passar 5, 6 dias sem dormir e um dia na semana querer dormir bem. Então, aquele dia que a gente dormiu bem, no dia seguinte vamos estar bem. Mas os outros dias, não temos como recuperar esse débito.
Certo. Doutora Rosa, e o sistema imunológico do indivíduo também sofre com essa...
Isso, também sofre. O indivíduo que dorme menos tem a resistência mais baixa, está mais propenso a ter quadros virais, infecções.
E, doutora Rosa, e quem já sofre de algum problema de sono? Deve ser mais perigoso ainda trafegar, né, nas rodovias?
Sem dúvida nenhuma. O indivíduo que sofre de uma doença específica do sono, um problema, um transtorno, por exemplo, que tem insônia, ou que tem problema de ronco, síndrome da apneia do sono, esse indivíduo, quando ele fica com privação de sono, o impacto é muito maior. Então, a gente tem que deixar isso bem claro. Se o indivíduo já sofre de algum problema, ele deve tratar o problema e, ainda mais, vigiar, ter horários regulares, respeitar a sua necessidade de sono, porque, ou se ele estiver numa fase crítica do problema e está com um sono de má qualidade, ele deve evitar conduzir veículos.
Está ótimo. Eu queria agradecer a doutora Rosa Hassan, coordenadora do Departamento Científico de Sono da Academia Brasileira de Neurologia, que conversou conosco hoje sobre os efeitos da privação do sono, especialmente em quem dirige. Obrigado, doutora Rosa.
Obrigado a vocês.
Mas antes da gente encerrar o programa, é bom lembrar que o projeto a que nós nos referimos aqui hoje foi vetado pelo presidente Lula. O veto, para que você saiba, pode ser derrubado por maioria de votos de senadores e deputados reunidos em sessão do Congresso Nacional. Então, ainda existe uma possibilidade dele vir a se tornar lei. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Newton Santos e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator de Risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.